juiz, no caso concreto e com revisão periódica por um juiz também. Estamos sempre dentro dos limites da diretiva, alinhados com os outros países europeus, ou alinhar-nos-emos com os países europeus, porque hoje estamos com aqueles que têm prazos unicamente mais reduzidos. Prevemos uma tramitação paralela do retorno e do asilo, mas o primeiro tem que esperar sempre pelo segundo. Revemos os limites de expulsão, por um lado exigindo ligação efetiva e preservação da segurança nacional, por outro impondo o superior interesse da criança e a garantia da unidade familiar. Se houver algum caso de limite desequilibrado, tem que ser corrigido. Alteramos o regime de recursos, alteramos e garantimos a dignidade, determinando que a detenção fechada torna-se mesmo uma medida de último recurso, dando preferência a alternativas menos severas, incentivando o abandono voluntário. Esta é uma proposta de lei equilibrada que reforça tanto a legalidade quanto a dignidade. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem três pedidos de esclarecimento. O primeiro, do Sr. Deputado Pedro da Galvo Alves, faz favor, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. Uma vez que seguramente o Governo não legislaria sem uma base sólida da realidade a ditá-lo, eu pergunto-lhe quantos casos de abuso do sistema de asilo, em números absolutos e em percentagem das entradas em território nacional, tem registro que justifica uma alteração da lei que passa por cima do direito a recurso jurisdicional e a outras garantias que, em termos de convenções internacionais, do direito à União Europeia e da própria Constituição, vinculou o Estado português. O Sr. Ministro diz que a consulta foi muito participada, pode ter sido o desencadear da consulta junto de muitas entidades. Não terá seguramente sido a leitura das observações formuladas pelas entidades que participaram, porque todas elas, em relação a estes temas, apontam vários problemas de conformidade, quer com o direito interno, quer com o direito internacional, quer com o direito à União Europeia.
Obrigado. Senhora Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em relação a este projeto, já deu indicação de que estaria disponível para baixar sem votação à especialidade. Há algumas preocupações que temos, nomeadamente no que diz respeito ao prazo de um ano para a detenção nas instalações e, desde logo, com a própria terminologia, porque a detenção continua a partir de um pressuposto de associação à criminalidade que não nos parece manifestamente feliz. Por outro lado, em relação também aos menores, e falou no superior interesse da criança, mas seria importante perceber de que forma é que está disponível para materializar a salvaguarda do superior interesse da criança, considerando até que o Conselho Português para os Refugiados, em matéria da sua pronúncia sobre esta proposta, foi completamente arrasador. E porque não podemos ter uma política que não seja humanista na dimensão quer do asilo, quer da proteção dos refugiados, pergunto se efetivamente está disponível para colmatar estas duas dimensões, dos menores e também da detenção em instalação do Estado no prazo de um ano, porque mencionou que deveria-se privilegiar outras soluções que não a detenção e gostaríamos de perceber, de facto, quais essas soluções que o Governo está disponível para trabalhar na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento particularmente pelo seu despacho de admissibilidade. Sr. Ministro Leitão Amaro, sabe quem é que é hoje acusado de violar a Convenção de Genebra? A Rússia de Putin, por causa do rapto vergonhoso de crianças ucranianas. O Egito, que deportou refugiados para uma guerra civil no Sudão. O Irão e o Paquistão, que mandaram raparigas afegãs para o hediondo regime talibã. Os Estados Unidos de Trump, onde o ICE deporta ilegalmente para El Salvador. E agora também Portugal, por causa da sua proposta. Quer que menores de idade sejam deportados, quer prender adultos até um ano por terem fugido para salvar a sua vida, por não terem pedido um passaporte a um ditador do qual fogem. A ONU diz com todas as letras, a sua proposta de lei viola a Convenção de Genebra. Sr. Ministro, é mesmo a esta lista vergonhosa que quer juntar o Estado português.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem 1 minuto e 33 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu vou começar ao contrário, só dizendo, acho que não há muita conversa a dar ao Senhor, conversa literalmente, ao Senhor Deputado Fabiano Figueiredo, quando ele começa com uma mentira. Com uma mentira. E a mentira, não há nenhuma declaração da ONU a avaliar Portugal, há uma opinião de uma pessoa que trabalha, ou duas pessoas, numa delegação nacional de uma agência, que já agora não é acompanhada por ninguém e das centenas de pessoas que participaram na consulta. Sr. Deputado, recomendo-lhe que seja mais sério nas suas declarações. Relativamente à Sra. Deputada Inês Sousa Real, dizer-lhe, primeiro, o prazo não é de um ano, o prazo é de 6 meses. Eu posso lhe dar aqui uma lista, mostrar-lhe um gráfico. Quase todos os países europeus permitem 18 meses. 18 meses. O regulamento que neste momento já, europeu, que já passou o Conselho, com a abstenção de Portugal já agora, o Conselho, a Comissão e o Parlamento Europeu estabelecem um prazo de 2 anos. As alternativas são a caução, a entrega de documentos ou a detenção aberta. Portanto, e a decisão é sempre fixada por um juiz. É muito moderado. Relativamente ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porquê é que o número é baixo? Porque o número de pedidos de asilo é baixo, cerca de 1000 e qualquer coisa. Porquê? Porque Portugal viveu durante uns anos num regime diferente dos outros países europeus. Enquanto eles tinham asilo, nós tínhamos uma coisa de asilo abusado, chamada manifestação de interesse, que os senhores criaram. Acabou isso. A prática está a alterar. E foi isso que aconteceu com a vinda dos marroquinos. O senhor deputado, que eu sei que vai colaborar na especialidade,
tempo.
Outra vez recomendo, esqueça os fantasmas do passado.
Obrigado. Só pedia para que aquilo que tem a ver com as perguntas que são feitas e as respostas que são dadas, os conhecimentos que são dados, também respeitem aquilo que deve ser o respeito por quem está a fazer as perguntas e, neste caso concreto, o Sr. Deputado Fábio Figueiredo fez um pedido de esclarecimento. Não é conversa, mas sim um pedido de esclarecimento e pedia que se mantivesse um nível daquilo que tem a ver com... É a minha opinião, chamo esta atenção, não vale a pena criar incidentes, mas devemos manter aquilo que é também o respeito por quem representa o povo português aqui na Assembleia da República, seja de que bancada seja. Sr. Deputado Pedro Algarve.
Muito obrigado.
Sim, sim. Vamos todos poder falar, se quiser, mas o Sr. Deputado tinha pedido a palavra primeiro para uma interpelação à mesa, o Sr. Deputado Pedro Algarve.
Sim, Sr. Presidente. Era para solicitar a distribuição dos 6 documentos que demonstram que foram acompanhadas as observações do ACNUR e que foram remetidas a este Parlamento, a do Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público, dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a do próprio ACNUR, peço desculpa, são 5, não 6, a do Conselho Português dos Refugiados e a próprio despacho de admissibilidade e a nota do Sr. Presidente, que precisamente acompanham aquilo que foi dito pelo ACNUR no que respeita aos riscos de violação de instrumentos internacionais pela proposta apresentada e também do Direito à União Europeia, mas ainda temos tempo no debate para ir lá.
Sim, senhor. O Sr. Deputado Fabián Figueiredo, para uma interpelação à mesa.
Solicitar defesa de honra.
Faz favor, Sr. Deputado. Senhores Deputados, 2 minutos para a defesa da honra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, podemos ter divergências sobre o conteúdo, não sobre a seriedade com que cada um está no debate, porque eu estou neste debate de forma séria. O Sr. Ministro, se calhar, não teve a oportunidade de ler o despacho de admissibilidade do Sr. Presidente da Assembleia da República. Se calhar, não teve a ocasião de ler o parecer do Ministério Público. Se calhar, não teve a ocasião de ler o parecer do Conselho Superior de Magistratura. Se calhar, não teve a ocasião de ler a opinião dos magistrados, dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Se calhar, não teve a ocasião de ler o parecer da ACNUR, Agência Oficial das Nações Unidas, que Portugal integra. Se calhar não teve a ocasião de ler o parecer do Conselho Português para os Refugiados. Sr. Ministro, a proposta de lei que nos traz é uma vergonha para Portugal, porque arrisca-se a violar o que está consagrado em tratados internacionais na Convenção de Genebra há 75 anos. E isto é sério. Por isso eu perguntei-lhe e volto-lhe a perguntar, Sr. Ministro, quer mesmo que Portugal passe a figurar junto a países que violam a Convenção de Genebra, como a Rússia de Putin, o Irão dos Ayatollahs, Trump e o seu ICE, a Líbia e o Sudão, Sr. Ministro? Foi sobre isso que lhe perguntei. E o que o Sr. Ministro conseguiu fazer em resposta à minha interpelação, que eu percebo que lhe seja incómoda, por isso é que não tem coragem de submeter a proposta de lei à votação,
e quer baixá-la à comissão, respondeu com um insulto. Mas, Sr. Ministro, volto a perguntar-lhe. Responda, se faz favor, à pergunta. Acha mesmo que o lugar da República Portuguesa é junto a estes regimes que envergonham Portugal ou é junto dos direitos humanos e do direito internacional?
Senhores deputados, vou dar a palavra a quem quiser falar. O Sr. Deputado pediu a defesa da honra. Não sou eu que vou fazer a avaliação do conteúdo da defesa da honra. Está a fazer a defesa da honra. Peço desculpa, guardei um bocadinho. E eu, está na soberania do Presidente da Mesa dar imediatamente o direito a poder usar a palavra defesa da honra, assim considero que se justifique. Artigo 84, número 3 do nosso regimento, que diz que quando considere que a situação em causa, especialmente o justifica, pode dar imediatamente o direito, o exercício do direito à honra. E eu fiz isso porque entendi que estava nesse quadro. E agora vou dar a palavra ao Sr. Ministro para poder, se assim desejar, também fazer as explicações. Antes, porém, o Sr. Deputado Pedro Pinto deseja usar a palavra. Para que efeito?
Para uma intervenção à mesa, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos. Sr. Presidente, aquilo que assistimos aqui não foi uma defesa de honra. E eu creio que o Sr. Presidente é muito inflexível até em várias matérias. E neste caso, a defesa da honra também tem que ser inflexível, porque aquilo que o Sr. Deputado Fábio Figueiredo fez foi aumentar a sua intervenção. Tinha um minuto e acabou a falar de três minutos. Foi isso que quis fazer. Isto não é defesa da honra. Nós também sabemos que o Bloco de Esquerda não tem honra. Não tem honra, mas isto não é nenhuma defesa da honra que foi feita.
É a interpretação do Sr. Deputado Pedro Pinto, que eu aceito, mas como é óbvio, quando há uma ofensa, a avaliação da ofensa tem sempre essa dimensão subjetiva, mas devemos não pecar por defeito, mas sim por excesso. Portanto, o Sr. Ministro, se assim o desejar, tem dois minutos para dar as respectivas explicações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho por hábito na minha vida ofender ninguém e também sei que na comunicação interessa tanto aquilo que nós dizemos como aquilo que as pessoas ouvem. Se alguém ficou ofendido com alguma coisa na Câmara, eu peço muita desculpa. Eu acho que o facto do Sr. Deputado Fabián Figueiredo ter invocado uma defesa da honra e não ter falado nada sobre nada que fosse agressivo ou ofensivo confirma que não houve ofensa nenhuma. Mas eu queria, sem querer ofender ninguém, chamar a atenção a factos. Um papel enviado por pessoas que estão, peritos que estão na delegação de uma agência das Nações Unidas, em Portugal, não são nem uma posição da Organização das Nações Unidas, nem sequer uma posição dessa agência. Em segundo lugar, Sr. Deputado, já agora, na semana passada, Portugal esteve na Assembleia Geral das Nações Unidas e foi considerado, com mais 45 países, um dos campeões da expressão champions na defesa do Pacto Global para as Migrações. Portugal, com este governo, uma referência mundial numa política de imigração regulada, ordeira e segura, que respeita as regras e, sim, respeita ao direito internacional. Depois, eu acho que se o Sr. Deputado está horrorizado com esta proposta, eu não sei o que é que o Sr. Deputado pensa do regulamento que está a ser aprovado na Europa, que aplica prazos de 2 anos, suspende ou acaba em vários casos com efeitos suspensivos e que foi aprovado por governos e maiorias políticas de toda a Europa, no Conselho e no Parlamento Europeu. Só há um problema, Sr. Deputado. A realidade não vai ser sempre aquilo que o Bloco de Esquerda quer, mas a realidade não é nada daquilo que o Bloco de Esquerda quer e vê. E não é uma ofensa lembrá-lo que o senhor na imigração está totalmente enganado e continua a haver um país que não existe e foi responsável e corresponsável com o seu partido por uma política de imigração desregulada que prejudicou, sabe mais quem? Os imigrantes que sofreram com o tratamento desumano e de indigno de um Estado que não lhes deu resposta, que os chamava e não os atendia e que esquecia a sua integração.
Muito obrigado. Senhora deputada Cristina Rodrigues, para uma intervenção, faz favor.